Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Portela, bom dia, bom início de semana para você, tudo bem?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Vamos ao assunto da semana e você vai esmiuçar aqui para a gente uma ideia, um projeto de renda básica nacional. Então, é o Bolsa Família? É o Renda Mínima? Um projeto tão conhecido? É algo diferente disso que a gente está falando? Tem contrapartida? Não tem contrapartida? Equilibra com que outros aspectos? Ou seja, tem verba para isso? Conta um pouco para a gente como poderia ser esse projeto de renda básica nacional aqui no Brasil.
Pois é, Roxane, tem vários tipos. O assunto está muito em pauta, né? Então é importante assim o esclarecimento para todo mundo. A gente poderia dividir a princípio em dois grandes tipos. A renda que é focada, então, que nem tem o nome, ou renda mínima, renda básica, que é uma renda, então, destinada, é uma transferência de renda destinada a um determinado público mais carente, que tem uma renda muito baixa, está na extrema pobreza, está na pobreza. E tem um outro modelo que nós podemos chamar como renda nacional, que aí todo brasileiro, a partir de uma determinada idade, teria direito. Nessa segunda, já a primeira coisa que poderia aparecer é alguém dizer assim, mas como? Não dá, não tem dinheiro para todo mundo, não sei o que e tal. E isto pode ser ajustado depois via imposto de renda. Então, alguém recebe a renda nacional e ganha um salário mínimo, alguém recebe a renda nacional, ganha 20 salários mínimos, então tem um ajuste no imposto de renda que tornaria a coisa justa, correta, só que a ideia da renda nacional é que todo brasileiro tem direito, como todo brasileiro fosse acionista da nação Brasil, do país. Então você pode basear isso em certas receitas específicas, principalmente naturais. Tem um grande exemplo disso, que é a renda nacional no Alasca, né? No caso uma renda estadual, que é baseada nos royalties do petróleo, que é uma grande riqueza do Alasca. Então lá todo mundo recebe, inclusive criança e tal. E é algo que oscila agora, se não me engano, entre 700 e 1.000 dólares por ano, né? O que garante o Alasca, até pelo menos dois anos atrás, era o estado mais igualitário nos Estados Unidos. Então lá todo mundo recebe. E você depois deve ter algum tipo de ajuste de imposto e etc. Então a renda nacional, qual é a vantagem dela? A vantagem da renda nacional é que você não precisa ficar buscando no cadastro. Nós não temos um cadastro único, um cadastro de carentes, que seja totalmente confiável. Isso é uma coisa bastante assim, surpreendente, porque é um país que tem muita pobreza, apesar de ser rico, como a gente já falou aqui várias vezes, é uma das 10 maiores economias do mundo. Tem bastante pobreza, deveria ter cuidado de localizar onde estão os pobres, onde está a pobreza, para poder ter ações no sentido de tirar as pessoas da pobreza. Nós não temos. O Covid mostrou exatamente isso. Mostrou como, na hora de ajudar, não se sabia onde estavam as pessoas, apareceram 38 milhões de invisíveis. Quer dizer, o Brasil teve um descaso com a sua população e com a sua população mais pobre. Então, o renda nacional facilitaria, porque o sujeito tem um registro de nascimento, você tem algumas outras coisas que ele vai fazendo na vida, RG, etc. Então, você pode localizar e todos receberiam. E, como eu disse, esse acerto depois da distribuição pode ser feito via imposto de renda. E tem a renda focada. Acho que deu para entender a primeira parte, né, Roxane?
Sim, esse modelo seria focado, você tem um modelo que é focado por um determinado grupo social e uma renda nacional que seria um projeto mais ousado, né? A gente pode dizer até mais moderno de tributação, que aí seria para toda a sociedade. Digo para você, no nível em que as discussões são feitas aqui no Brasil, você acha que atrelar uma renda, como você está dizendo, nacional, a redistribuição tributária, você acha que essa ideia aqui no Brasil teria pelo menos um caminho para discussão, seria razoavelmente aceita?
nós estamos caminhando mais para uma renda focada. Teve um grande momento assim, né? Até o Eduardo Suplicy lutou muito por isso, renda mínima, isso ficou bem marcado, né? Agora é importante antes falar que esta renda focada tem vários tipos, não é um tipo só. Tem uma que é a que o Paulo Guedes tem falado mais, que parece que vai no modelo Milton Friedman, que não é só do Milton Friedman, que foi professor com fama em Chicago, mas que veio antes dele e ele depois adotou, que é o do imposto de renda negativo. Então, se você não ganha até um determinado valor, você não tem uma renda até um determinado valor, o Estado complementa isso. Tem modelos que você vai para a renda mínima focando em determinados públicos e que você não está olhando só a questão do imposto de renda. Tem um modelo de renda focada com contrapartida para que as pessoas saiam dela, quer dizer, que aquilo seja uma ajuda para tirar da pobreza, da extrema pobreza, mas depois a pessoa caminhe. Isso também é uma discussão longa, porque tem pessoas que conseguem. Poderão fazer esse percurso de sair. Tem pessoas que não. Se você pegar uma pessoa que, por exemplo, com 60 anos, analfabeta, semi-analfabeta, normalmente mãe sozinha, que está sustentando vários filhos, ela não consegue mais, é muito difícil ela se integrar no mercado de trabalho, principalmente num mercado que cada vez diminui mais. Nós estamos tendo uma destruição do trabalho. E ela não consegue nem prestar serviços, etc., por causa da idade, etc. Então, tem um público que precisa receber sempre. É uma questão humanitária e uma questão civilizatória. Tem outro público que pode ter exatamente essa possibilidade de progressão, e ela tem que ser feita de uma maneira inteligente, senão a pessoa fica com medo de dizer que está num determinado emprego porque perde a outra renda. Então tem que ter uma forma inteligente de fazer isso. Então há várias maneiras. Nós estamos caminhando, tudo indica, para uma renda focada, né? Não é uma coisa simples, mas nós acabamos de ver, hoje saiu um dado, que esse auxílio emergencial está tirando muita gente da extrema pobreza, o que mostra que o Brasil pode tirar as pessoas da extrema pobreza, né? Nós estamos falando da extrema pobreza. Nós poderíamos já ter tirado há muito tempo. E a ideia das pessoas é que não dá, porque é um custo. Não, não só dá, nós temos os recursos, porque agora esses R$ 600, etc., ele é dado para muito mais gente, não só para a extrema pobreza, para outras pessoas que estão num nível de pobreza. Então, se nós focarmos na extrema pobreza lá adiante, né, depois que passar a pandemia, você pode até diminuir um pouco o valor, mas se você focar, né, eu estou dizendo diminuir o valor depois, lá na frente, depois de superado todo esse hecatombe que nós estamos tendo. Você consegue focar na extrema pobreza e retirar. Isso é uma coisa de dignidade do país. A outra coisa assim, é um respeito que nós temos que ter pelos nossos cidadãos. E, por outro lado, você consegue ir estabelecendo aí programas para as pessoas mais pobres e tal, que não têm um emprego, não têm carteira assinada e tal. Isso dá para fazer. Nós estamos caminhando para isso, mas ainda eu acho, eu tenho um receio que nós temos um grande grupo de invisíveis, de pessoas que não serão identificadas. E por isso, na minha opinião, é uma modesta opinião, né? Tem muita gente estudando isso, que tem muito mais conhecimento. Eu prefiro a renda nacional.
Vamos ver, fato é que, como você já destacou, esse assunto ganhou muito espaço em função da pandemia, né? E deve ser um dos pontos que o governo vai atacar. Vamos acompanhar. Portela, muito obrigada. Boa semana para você, até a próxima.
Isso é essencial. O Brasil tem que sair dessa situação que nós estamos. Muito obrigado, uma boa semana a você e uma boa semana a todos os ouvintes da Rádio USP.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.